informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. Um professor de matemática foi condenado culpado de um crime de maus-tratos a um aluno, com o tribunal a punir o docente com 2 anos e 2 meses de pena de prisão suspensa. O juiz considerou provado que o docente agiu com o intuito de humilhar e agredir o menor de 12 anos ao longo de 17 semanas. Segundo o jornal Açoriano Oriental, de acordo com a sentença do Tribunal da Horta, os factos remontam ao ano letivo 2022-23, na Escola Secundária Manuel de Arriaga, na Horta, onde o professor, na casa dos 40 anos e natural do Conselho da Povoação Ilha de São Miguel, leciona. A vítima foi um aluno do 7º ano de escolaridade. Ficou provado que, no espaço de 17 semanas, o arguido agiu de forma livre, consciente e com o intuito de causar dor, sofrimento físico e relevante perturbação no bem-estar físico do aluno, aproveitando a posição de autoridade que detinha por ser professor e da vulnerabilidade da vítima, 30 anos mais nova. As suas ações tiveram como propósito gerar no aluno temor, medo, perturbação, inquietação, ansiedade, sofrimento psíquico e tristeza. O tribunal condenou que o arguido não demonstrou qualquer arrependimento e que a vítima ficou afetado na sua honra e dignidade. Nas suas declarações, o professor explicou que usava pequenas brincadeiras para quebrar o gelo. O tribunal assinala que o professor não demonstrou capacidade de autocrítica e apresentou justificações de uma forma absolutamente risível, afirmando ainda que o aluno nunca demonstrou desconforto com os seus atos, ignorando o impacto que tal atuação possa ter no crescimento da criança. Na sua decisão, o juiz ponderou a culpa elevada, a exigência de prevenção geral pelo aumento de casos de violência em contexto escolar, a ausência de antecedentes criminais do arguido e a sua inserção social e profissional estável, razões que levaram a suspender a pena, apesar de reconhecer a gravidade da situação, entendeu que há razões para prever que o arguido não irá voltar a cometer os crimes. O tribunal rejeitou aplicar uma pena acessória de proibição de exercício de profissão, por entender que não repararia os danos causados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Uma derrocada de dimensões consideráveis no Caminho Velho, na freguesia de Santo António, levou à evacuação de uma moradia onde residia uma família de 4 pessoas, tendo uma outra família com 2 menores saído por precaução. De acordo com Marco Oliveira, presidente da Junta de Freguesia, os moradores da zona da Cruz, há uma semana que sentiam pequenas derrocadas, a situação piorou na madrugada de domingo. O deslize de terra afetou 2 moradias, uma delas não habitada no momento, bem como parte do quintal de um senhor que plantava algumas hortaliças. De acordo com o presidente da Junta de Santo António, a Proteção Civil Municipal foi imediatamente chamada ao local, tendo determinado que os moradores da casa afetada, composta por 4 pessoas adultas, abandonassem o local por falta de condições de segurança, com a família a encontrar alojamento em casa de um familiar.
Ali duas residências que estão em perigo. Por causa, por exemplo, não reside ninguém. Mas eu vivi 4 pessoas e tiveram que fazer uma, que eram as pessoas desta moradia, e tiveram que passar a noite na casa de um familiar. A Proteção Civil, na próxima terça-feira, em dia 23, é que vai fazer uma análise mais profunda.
A Junta de Freguesia apelou, entretanto, à população que não circule no local, salvo em caso de absoluta necessidade, e adote sempre todas as precauções para salvaguarda da sua segurança. O presidente da Junta de Freguesia explica que também determinou o encerramento temporário do trilho da vigia por motivos de segurança, sinalizando no início e no fim do percurso a sua proibição. A Força Aérea Portuguesa realizou 3 missões consecutivas de resgate em navios ao largo dos Açores em menos de 24 horas para assistência urgente a tripulantes que navegavam longe da costa. Ora, segundo a Força Aérea, a primeira destas 3 operações de busca e salvamento teve início ao final do dia 19, sexta-feira, quando um helicóptero EH-101 Merlan da Esquadra 752 da Base Aérea número 4 nas Lajes efetuou o resgate de um tripulante de 26 anos de idade que se ia a bordo do navio mercante Sigma Triunfo, que se encontrava a cerca de 950 quilómetros da Ilha Terceira. A distância entre o navio e a base de Laje obrigou a Força Aérea a ativar em simultâneo uma outra aeronave, o C-295M da Esquadra 502 Elefantes, com o objetivo de garantir maior segurança e capacidade de apoio à operação. Após a recuperação do tripulante, o helicóptero regressou à BA4 e o doente foi posteriormente transportado e encaminhado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Menos de 24 horas depois, pelas 13h55 de sábado, a tripulação da Esquadra 752 voltou a ser chamada para um novo resgate, desta vez de um homem de 40 anos, que seguia a bordo do navio mercante Monte Brasil. Enquanto ainda estavam empenhados nesta segunda missão, o Centro de Busca, de Coordenação e Salvamento das Lajes recebeu um novo pedido por parte do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo na Ponta Delgada para realizar mais um salvamento. Após concluir com sucesso a segunda missão e transportar o paciente para o hospital da Ilha de São Miguel, a tripulação seguiu para a terceira missão, o resgate de um tripulante de 27 anos de idade que seguia a bordo do navio mercante Quênia B, a cerca de 420 quilómetros da costa. A Força Aérea Portuguesa acionou de novo a aeronave C-295M da Esquadra 502 para assegurar o acompanhamento da operação e reforçar a segurança da missão, tendo o paciente sido recuperado e transportado pelo helicóptero EH-101 Merlin para a Ilha Terceira, onde recebeu assistência médica. No conjunto das três missões, o helicóptero EH-101 Merlin somou cerca de 9 horas e 30 minutos de voo, enquanto a aeronave C-295M, empenhada na primeira e terceira missão, realizou aproximadamente 5 horas de voo. Ainda com o mesmo tema, ontem um tripulante de um veleiro ao largo do Faial foi resgatado pela Estação Salva-Vidas da Horta, depois de ter comunicado dificuldades a bordo da embarcação que acabou por encalhar. O tripulante, de 57 anos e nacionalidade francesa, alertou as autoridades pelas 4 da madrugada através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada e comunicou que a embarcação, também de bandeira francesa, registava dificuldades na costa sudoeste da ilha. Na mesma nota, as autoridades indicam que, ao chegarem ao local, o homem já tinha saído do iate pelos meios próprios para uma zona rochosa nas proximidades. Devido às condições meteorológicas e de mar que se faziam sentir, a vítima só foi resgatada pelas 8h45 da manhã, tendo a embarcação encalhado posteriormente. O único tripulante do iate, que apresentava sinais de exaustão, foi assistido e posteriormente transportado pelos bombeiros voluntários do Faial até ao Hospital da Horta para posteriores análises clínicas. A autoridade marítima adiantou que o proprietário do veleiro já foi notificado para a obrigatoriedade de apresentar agora um plano de remoção do iate.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PSD Açores e presidente do Governo Regional foi eleito presidente da mesa do Congresso do PSD numa lista que obteve 92,7% dos votos. O resultado desta eleição foi anunciado com o próprio José Manuel Bolieiro, até então vice-presidente da mesa, a presidir aos trabalhos do 43º Congresso Nacional do PSD, que terminou ontem no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, no distrito de Aveiro. José Manuel Bolieiro substituiu como presidente da mesa do Congresso do PSD Miguel Albuquerque, o líder do PSD Madeira e chefe também do Governo Regional da Madeira, que exercia esse cargo desde 2022. À margem do Congresso, José Manuel Bolieiro mostrou-se confiante numa convergência do Subsídio Social de Mobilidade, agora designado Mecanismo de Continuidade Territorial.
Acho que a lei, tal como está construída, não é, na minha opinião ainda, uma situação ideal, não é facilitadora de sua concretização. Eu preferia até que a reforma fosse muito mais semelhante àquela que eu apliquei nos Açores, que está designada como tarifa Açores e este processo agora tem que ser feito o mais rapidamente possível.
Acredita que será?
Sim, será, com certeza. Anda a encontrar-se os instrumentos necessários. Eu estou convencido que haverá, com certeza, desde logo, responsabilidade e oportunidade de podermos ter um projeto convergente que seja realizável e que dê satisfação a cumprir este objetivo de continuidade territorial e de apoio aos residentes nas ilhas para terem uma mobilidade razoável e a um preço suportável para os residentes.
O governante manifestou-se ainda satisfeito por ter sido aprovada uma resolução para a revisão da Lei das Finanças Regionais.
Nós já temos a indicação para apresentar para a parte dos governos regionais os nossos representantes. Eu já indiquei. A minha esperança, para ser franco, é que seja o mais rapidamente possível, mas com razoabilidade não estimo que durante o ano 2026 haja uma proposta de lei.
José Manuel Bolieiro, líder do PSD, Açores, em declarações à margem do Congresso do PSD que decorreu este fim de semana em Anadia, no distrito de Aveiro. O Partido Socialista questionou o Governo sobre o ponto de situação da requalificação da antiga esquadra da PSP da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, alertando para o estado de degradação. Os socialistas entregaram um requerimento na Assembleia da República dirigido ao Ministro da Administração Interna. Francisco César, deputado socialista, lembrou que em setembro do ano passado foi anunciado que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna tinha aprovado o projeto de requalificação da esquadra, incluindo arquitetura e especialidades, com um investimento superior a 3 milhões de euros. No requerimento, o deputado socialista perguntou se o ministro confirma a aprovação do projeto de requalificação em 2025 e pediu que indicasse que atos administrativos foram praticados desde então. O parlamentar socialista perguntou ainda se estava prevista a abertura do procedimento concursal para a execução da empreitada e qual o calendário atualmente definido para o lançamento do concurso, adjudicação, consignação da obra e início efetivo dos trabalhos. O Chega questionou o Governo sobre a falta de viaturas operacionais ao serviço da Polícia de Segurança Pública na Ilha Terceira, na sequência de alertas da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Num requerimento dirigido ao Ministro da Administração Interna, a deputada do Chega, eleita pelos Açores, Ana Martins, perguntou qual o número de viaturas atualmente afetas à Divisão Policial de Angra do Heroísmo, qual a idade média da frota, quantas viaturas se encontram efetivamente operacionais e quantas estão imobilizadas por avaria, falta de manutenção ou outros motivos. O requerimento surgiu na sequência de denúncias da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que estiveram na Ilha Terceira na semana passada e que alertaram para a insuficiência de meios automóveis disponíveis para assegurar o normal funcionamento da atividade policial na ilha. O Chega perguntou se o Ministério da Administração Interna tem conhecimento da situação relatada pela Associação Sindical e que medidas prevê tomar para a ultrapassar. A deputada eleita pelos Açores defendeu que o Governo deve esclarecer se os meios atualmente disponíveis são suficientes para assegurar uma resposta adequada às necessidades de policiamento da Ilha Terceira e também nas outras ilhas dos Açores e que medidas serão adotadas para garantir que os agentes da PSP dispõem das condições necessárias para desempenhar a sua missão.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A reconversão das explorações leiteiras em carne tem uma estratégia própria. A afirmação é do presidente do Centro de Estratégia Regional para a Carne dos Açores, que associa esta transição à falta de sucessão de familiares e à falta de mão de obra no setor. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Jorge Rita aponta de igual modo que há muita desconfiança relativamente à atividade leiteira. Acrescentou, contudo, que o objetivo não é tirar o peso que o leite tem no arquipélago, mas sim valorizar o impacto e o potencial que o setor da carne tem em algumas ilhas.
Há muita desconfiança em relação ao futuro, muitas vezes em relação ao setor leiteiro, e as pessoas querem continuar na agricultura. Nós estamos a dar alternativas. Estamos a dar alternativa da conversão para a carne, e existem as alternativas nas produções hortícolas. Obviamente que a base será sempre o leite pela dimensão que atingir. Portanto, nós não queremos retirar o peso que o leite tem nas autónomas açores, não é esse o sentido. O sentido é sim tentar na carne também valorizar os produtores, valorizar a produção, no sentido em que a economia regional em algumas ilhas, que a carne tem um impacto brutal, também possam se sentir confortáveis com o seu rendimento, com a sustentabilidade e com a dignidade que os agricultores merecem em todas as produções agrícolas na região dos Açores.
O também responsável pela lavoura açoriana afirma à Atlântida que a produção de carne bovina é um setor emergente na região, sublinhando que, à semelhança da cadeia do leite, necessita de uma organização, assegurando que é isso que aquela entidade tem feito. Questionado se há risco de uma reconversão excessiva a criar uma escassez de leite e ao mesmo tempo uma saturação no mercado da carne, Jorge Rita rejeita que seja uma situação perigosa, deixando contudo um alerta.
Não vou dizer que é uma situação perigosa, mas também as indústrias estão de aviso, percebem claramente que os produtores facilmente podem transitar do leite para a carne, principalmente aqueles que tem uma situação económica estável. Essa revolução geracional que nós precisávamos, continuando o setor, nem todos podem ter essa vontade, essa apetência, quando a indústria também não fizer bem o seu papel, quando o governo regional não fizer bem o seu papel. Portanto, há que continuar a incentivar as nossas produções, mas aqui a carne começa a também ter uma importância acrescida na região, e vou repetir, em algumas ilhas que não tinham muito até essa tradição, comecem também a perceber que pode ser um mercado muito interessante, se o mercado da carne também pode evoluir, e é isso que nós estamos a fazer.
No que diz respeito à sucessão geracional nas explorações leiteiras, o presidente do CIRCA refere que, embora alguns jovens tenham muito gosto em dar continuidade ao trabalho dos pais, outros manifestam muitas reservas em relação a essa matéria. Defende, no entanto, que o incentivo às novas gerações não deve passar apenas pelo aumento dos subsídios e dos apoios, sendo fundamental garantir-lhes confiança e segurança para o seu futuro. O dirigente aponta ainda outros aspectos.
Os jovens, a ambição deles é fazer diferente daquilo que os pais faziam. E esta ambição também tem que se dar as ferramentas precisamente para que eles possam dar continuidade ao setor de uma forma que, em que a marca deles seja também já notória. Isso tem a ver com as novas ferramentas, transição digital, inteligência artificial, as máquinas hoje são muito sofisticadas e eu penso que eles hoje agarram isso muito facilmente, que os pais e a nossa geração já não consegue chegar lá. E é por aí que eles podem fazer a diferença e é por aí que eles também podem querer vir para o setor. Claramente que é preciso despenalizar os impostos e também temos de ter todos um discurso mais emocional para os jovens, fazer com que eles sintam pessoas especiais na agricultura.
Quanto à escassez de mão de obra, Jorge Rita assegura que este é um problema transversal a toda a região.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, Ruben Rodrigues amealhou nova vitória no Campeonato de Portugal de Rallys. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O piloto açoriano Ruben Rodrigues venceu o Rally de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. Esta que foi a quarta prova a pontuar para o Campeonato de Portugal de Rallys. Ruben Rodrigues alcançou a terceira vitória, isto depois de, no Rally de Lisboa, que optou por não ser escolhido para a pontuação final, ter terminado na segunda posição a apenas um segundo do vencedor. Ruben Rodrigues, com esta vitória, salta para a liderança do Campeonato de Portugal de Rallys.
Foi incrível ter ganhado aqui, logo pelo segundo ano que viemos cá, e levar daqui o máximo de pontos com pontos da Power Stage. Para nós foi mais uma cereja, digamos, em cima do bolo. Penso que estamos no caminho certo. Foi mais uma vitória. Em quatro rallies ganhámos três e perdemos um por um segundo. Penso que mostra bem a nossa competitividade, o nosso foco naquilo que pretendemos para o campeonato, e espero estar na próxima prova no mesmo nível que estivemos aqui em Castelo Branco.
Ruben Rodrigues, ele que venceu 9 das 12 classificativas do Rally de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. Na sexta posição à geral ficou a dupla Henrique Muniz com o terceirense Jorge Diniz, eles que conseguiram terceiros tempos à geral, numa forma clara e demonstrativa da sua evolução nesta competição.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.